Segunda parte do Descubra as Diferenças. Estamos esta semana num Descubra especial, gravado na Junta de Freguesia dos Anjos, na Tertúlia do Mercado, com o público, ao vivo. Já conversámos na primeira parte, sobretudo, enfim, temos estado a falar do mercado de trabalho em Portugal, até porque, aproveitando a presença aqui do Tiago, que é do Movimento dos Precários Inflexíveis, e que tem, como quem ouviu já pôde verificar, uma ideia bastante diferente da do Adolfo, Mesquita Nunes, sobre estas questões temos estado a falar sobretudo da liberalização da lei relacionada com o trabalho em Portugal. Falamos a seguir da União Nacional. Cavaco Silva e os anteriores presidentes da República pediram a uma só voz unidade nacional. Será o unanimismo o caminho? Perguntamos nós. Adolfo, começamos por si. Estamos obviamente a fazer referência, isto até para quem nos ouve em São Paulo, na Rádio Universidade de São Paulo, aos discursos do 25 de Abril, que este ano decorreram na residência oficial do Presidente da República, e o Presidente convidou os seus três antecessores, e todos tiveram uma palavra neste sentido, não é? Nos discursos dos 37 anos sobre o 25 de Abril.
Tenente, se o unanimismo for em torno de uma má ideia, de uma má solução, parece-me que não é o caminho. Esse é que me parece que é o ponto importante. E para anteriores presidentes da República que decidiram dizer, em tempos, que havia vida para além do déficit e do orçamento, não parece que seja um exemplo a seguir. Porque a vida para além do déficit é aquela que nós estamos a conhecer hoje. E não parece que seja recomendável. O que me parece que é importante
reter... Isso também foi dito num contexto preciso, não é? Às vezes é preciso ouvir essas coisas e...
Entendeu? As contas públicas não ficam mal quando fica escancarado que elas estão uma desgraça. Elas ficam mal para qualquer pessoa que olhe para elas, que se parece, quando começam a aparecer os primeiros sinais. E quando, em 2002, 2003, o Governo falou na necessidade de sanar as contas públicas, elas já estavam degradadas. Porque, como imagina, nós não entramos em bancarrota em 6 meses. Nem sequer em 2 ou 3 anos. Demora tempo a chegar lá. Por muito mal que se faça, demora tempo a chegar lá. E, portanto, naquele momento era muito importante que o governo da altura se sentisse apoiado nesta necessidade de sanar as contas públicas. E não foi. Antes, pelo contrário, foi desmentido pelo mais alto magistrado da nação. E o resultado é aquilo que temos. Existe um bocadinho aquela ideia de que, quando se quer defender que as contas públicas estejam em ordem, se quer cortar na vida das pessoas e nos direitos sociais das pessoas. E eu pergunto, o que é melhor? Contas públicas sanadas e com, enfim, um sistema social a funcionar, ou contas públicas em desordem, que não há dinheiro neste momento para pagar salários e que tem que se cortar pensões e que o Estado Social está a esboroar-se por todo o lado? O que é que me interessa termos leis a dar direitos sociais se eles depois não podem ser cumpridos porque não há dinheiro? Mas voltando aos discursos, que eu acho que é importante frisar, é de que existe uma espécie de consenso relativamente à ideia de que tem que haver uma espécie de bloco central no comando da nação, no sentido de acalmar os mercados e de levar isto a bom porto. E eu comecei por lhe responder, e é aquilo que gostava de concluir, que é o seguinte: o consenso nacional, com maior ou menor variação nos últimos anos em Portugal, e isso te abrange desde a Revolução, um consenso de modelo de Estado Social, socialista, com variações. Eu costumo dizer que as variações são poucas. Onde eles variam é onde é que gastam o dinheiro. Uns acham, eu gosto de dizer que uns vão à missa e os outros não vão à missa. E uns gostam de dar dinheiro a quem vai à missa e os outros não gostam de dar dinheiro a quem vai à missa. Mas todos são favoráveis ao modelo de Estado a dar dinheiro. O resultado foi aquilo que foi. Portanto, interessa-me mais quebrar o unanimismo do caminho socialista que temos seguido até aqui e que nos trouxe até aqui e encontrar um modelo alternativo. E eu gosto de perguntar: se o socialismo fosse tão bom, porque é que chegámos até aqui? Se nós temos governos que têm os melhores planos de estratégia para a nossa economia, que têm os melhores planos de apoio às empresas, porque é que as nossas empresas estão a falir e há a taxa de desemprego recorde? Se nós temos um modelo de Estado que regula eficazmente os mercados, por que razão é que a regulação bancária em Portugal foi aquilo que foi? E o governador do Banco de Portugal foi premiado com uma reforma dourada lá fora.
Bom, pois isso, a Europa também não concorda consigo, não é?
Se este modelo...
As instâncias europeias também não estão de acordo consigo.
Em que sentido?
Então, se levaram o senhor, o governador do Banco de Portugal, para governar o Banco Europeu, é porque não lhe encontram o tanto defeito tão grande assim como vocês, não é? realmente houve essa crítica em Portugal, que eu até acho que tem alguma razão de ser, que o governo de Portugal não,
então,
não, não fiscalizou como deveria.
Os factos são estes.
Pois, mas olha, então anda a Europa
deixou-se
toda,
nas
Europa
mãos. Toda na mesma, deixou-se nas mãos.
Foi de facto para o Banco Europeu. Não?
Deixou-se um modelo regulatório suficientemente forte, inclusivamente, nas mãos de uma pessoa que efetivamente não foi capaz. E, em vez de assumirmos a lição e perceber, temos aqui uma pessoa que não foi capaz e há que mudar isto. Não, para meio essa pessoa e manter-se o modelo tal qual está. Não parece que seja uma forma de seguir. Mas o modelo socialista, que é sobre aquilo que eu estava a tentar falar e que me parece que não é o caminho, é sobre aquilo do qual nós nos temos que
se
afastar.
Fala de modelo socialista, parece que estamos na antiga União Soviética também, não é bem assim? Deste Partido Socialista, não é? Que nos calhou na rifa?
Não, de um certo consenso relativamente ao papel do Estado na vida da economia e na vida das pessoas, que é um consenso que é largamente partilhado em Portugal pela opinião pública e também pela maior parte dos partidos políticos.
Tiago.
Bem, eu queria voltar à ideia, que me parece uma ideia importante debater hoje, aliás tem muita visibilidade, não é? Há uma pressão enorme para a ideia do consenso. Hoje há uma espécie de consenso obrigatório. E nós sabemos que se tem falado muito pouco sobre, por exemplo, como chegámos aqui, como é que nós estamos a enfrentar as dificuldades que enfrentamos hoje. E hoje há uma espécie de enorme concentração avassaladora, basta ver o que é hoje um telejornal. Hoje um telejornal é uma coisa bastante diferente do que era há algum tempo atrás, enfim, com todos os virtudes e defeitos que têm todos os telejornais. Mas há uma espécie de enorme concentração que pressiona imenso as pessoas, e sobre isso eu acho que vale a pena falar, e que as pressiona no sentido da inexistência de alternativas. E eu acho que isso, independentemente de quais é que são as nossas ideias, e cada um de nós tem as suas, eu acho que isso é, ainda por cima, no 25 de Abril, ter sido o próprio Presidente da República a promover isso, porque isto é uma promoção, obviamente. A maneira como foi este ano, como foram organizados os festejos, e em particular a sessão com o Presidente. Quer dizer, no próprio dia 25 de Abril, a ideia de que só há uma alternativa, de que não é possível pensar ao lado, eu acho que é um retrocesso, sinceramente. E, sobretudo, esta ideia concentra-se no propósito de que não pode haver nada que se substitua não só àquilo que são hoje os desígnios da Troika que se instalou em Portugal nos últimos dias, mas de que também não existe qualquer alternativa que não seja uma pressão ainda maior do que aquela que já tem sido nos últimos meses e anos sobre os mais fracos para enfrentar aquilo que são as dificuldades óbvias de financiamento da economia portuguesa e que tem a história que nós conhecemos. E sobre isso eu já agora também gostava de comentar o que disse o Adolfo. Eu não sei se lhe chamaria socialista ao modelo que ocorreu em Portugal nos últimos anos, em particular até se calhar nas últimas duas décadas. O que eu sei é que talvez seja verdade que é um modelo do Estado a dar dinheiro. Isso é verdade. E isso seria bom, por exemplo, e são cada vez mais as pessoas que o pedem em Portugal, que nós soubéssemos quais é que são as rubricas desta dívida. É impensável. Nós somos avassalados por batalhões de pessoas. Elas seguem, se virem os canais da TVK, por exemplo, a cadeira está sempre quente com pessoas que a dizer que só pode ser de uma certa maneira. Todas, seguem-se umas às outras. Há pessoas que estão impedidas do debate público e têm outras ideias. Mas era bom, para nós sabermos...
Quem é que está impedido de debater publicamente
não,
com outras ideias?
Quando eu digo impedido, eu quero que seja entendido. Eu acho que há...
Está subjacente no seu discurso que a ideia que o Tiago gostava também de ver eventualmente veiculada pelos meios de comunicação social é a ideia do não pagamos, quer dizer, que é uma ideia romântica, interessante.
Não, eu não
mas,
disse não
dizer,
pagamos.
É essa a ideia.
Eu não disse não pagamos.
É assim, engraçada, pronto. Uma ideia,
não falei não pagar.
É isso, okay.
Eu acho que é preciso, como eu estava a dizer, conhecer as rúbricas desta dívida. O que eu acho impensável é como é que...
Mas
isto
os partidos da oposição têm feito...
Há várias pessoas a dizer isso.
Têm feito tentativas nesse sentido.
Então, mas nós recebemos uma fatura em casa e não sabemos porquê que é. Eu não quero reduzir estas coisas assim, mas estou a dizer, ninguém paga nada que não sabe o que é. Sobretudo porque quem está a ser convocado para pagar, nós sabemos quem é. Aliás, o Jornal Público até já por várias vezes traçou um gráfico muito interessante e que nos esclarece sobre isso. E que nos diz muito basicamente aqueles que hoje têm maior riqueza concentrada, as principais instituições financeiras do país, como a banca, enfim, e outras, estão a pagar 10% desta fatura. E 90% é destinada a todo o resto da população e com particular incidência sobre os mais pobres. E era bom que, então, a maioria da população, que está a pagar severíssimamente, soubesse, então, o que é que estamos a pagar. Eu tenho a ideia de que o que nós estamos a pagar não é propriamente uma exuberância de apoios sociais, não é propriamente salários altíssimos, não é disso que nós estamos a falar. Houve dinheiro, e houve o Estado a dar dinheiro, e não foi só o Estado, houve muito negócio, houve muita coisa que aconteceu nos últimos anos. Houve, por exemplo, a calamidade dos últimos anos, mas que já vinha de trás...
Obras públicas?
Das obras públicas? Da ideia das parcerias público-privadas, e que nós conhecemos, elas têm uma direção, têm um sentido. Enfim, acho que tem que haver uma responsabilização e tem que haver um conhecimento disto para que nós saibamos em que condições é que nós queremos ou não queremos pagar e como pagar. Eu não falo em não pagamos, mas conhecer as características da dívida é o primeiro passo para saber como e quando pagamos.
Pois, mas quando estamos num país em que as contas estão como estão e as sondagens dão para o primeiro-ministro atual
uma
percentagem elevadíssima de votos, está tudo dito, quer dizer, a gente também tem os governantes que merece, não é?
Isso já
votamos
é
neles, portanto...
Mas isso é uma questão interessante, porque a Antonieta disse há pouco, nós votámos neles e, portanto, de certa forma, calcionámos essas políticas.
Quer dizer,
isto traz-nos...
Mas não votámos na Motingil, é isso, não votámos numa
data de beneficiários desta. Mas votámos numa campanha eleitoral em que o investimento público foi claramente promovido. E nas,
dizer,
obras públicas,
e nas obras públicas.
E que o investimento público era a forma de sairmos da crise. Como se viu. Ou seja.
Ninguém votou em parcerias público ou privado. Isso é sempre uma parte escondida dos programas, vamos ser sinceros.
Não sei se é. Sei que, do balanço que se faz desde que o modelo das parcerias público ou privadas ocorreu em Portugal, 80% e tal são de governos socialistas. E, portanto, sei quem é que tem recorrido a esse modelo. Modelo esse que, sinceramente, do ponto de vista teórico, não me causa grandes engulhos. O que me causa depois engulhos foi a forma como eles foram negociados. Portanto, a questão da parceria pública ou privada é um negócio, é um contrato que é estabelecido com o privado. A mim não me choca isso. O que me choca é a concreta negociação de cada uma delas, mas isso levava-nos a outro ponto. A Tulheta diz, nós votámos neles e, portanto, de certa forma, calcionámos. Bom, como nós não vamos prescindir da democracia, eu, pelo menos, não estou interessado em prescindir, Há uma coisa da qual eu estou disposto a prescindir, é que sejam as pessoas que são eleitas que giram a quantidade de dinheiro que têm que gerir. Portanto, para mim é preferível. Bom, já que eu não vou prescindir da democracia e quero ter os meus representantes eleitos, o que eu vou fazer é limitar o poder que eles têm sobre o dinheiro que é meu. Porque uma das questões mais interessantes dos dias de hoje é que dinheiro do rendimento das famílias é que deve ficar com as famílias e deve ser transferido para o Estado. E a ideia socialista é esta. Bom, porque as pessoas são egoístas e porque as pessoas só pensam naquilo que é o seu interesse egoísta, é melhor que parte do seu rendimento seja canalizado para o Estado, para que haja um terceiro imparcial que consiga fazer a redistribuição da riqueza e consiga gastar bem o dinheiro dessas pessoas e canalizá-lo para o apoio social. Esta ideia é verdadeiramente tentadora. Mas, como disse, nós andamos a votar em pessoas que gastam mal o nosso dinheiro. Portanto, a solução das duas uma... Ou acabamos com a democracia para não termos que votar em pessoas para evitar o mau voto.
Só durante
não
seis meses ou um bocadinho.
Não. Ou acabamos com ela, não é uma alternativa que me pareça óbvia, ou então vamos ter que acabar com este modelo. A segunda, chamar a atenção. Eu percebo aquilo que o Tiago diz relativamente à repartição dos encargos com a crise. E a crise tem-se sentido, sobretudo, naqueles que menos têm e que mais precisam. E é importante que também a banca sinta e participe desse esforço. Mas é importante não esquecer que a banca não são só bancos. A banca são os nossos depósitos, as nossas poupanças, as nossas reformas, e parece-me que, do ponto de vista do discurso, quando tratamos da questão da banca, temos que ter em conta isto. Há uma sanidade que é preciso manter, sanidade não na discussão, sanidade do sistema, porque estamos a lidar com a vida, de facto, das pessoas e com os depósitos...
E já agora os trabalhadores, os melhores trabalhadores trabalham nos bancos.
Com certeza, mas para não ir já tão longe. E, portanto, o que seria interessante encontrar da parte dos presidentes da República que discursaram era que saíssemos do vazio das boas intenções e percebêssemos qual é que é a melhor forma de lá chegar. Sendo que, como eu já disse, a vida para além do déficit... é aquilo que nós estamos a ver e, portanto, não parece que seja a coisa que se recomenda.
Muito bem, podemos passar ao próximo tema. Sócrates, na sua última entrevista televisiva, José Sócrates mostrou-se disponível para um entendimento com Passos Coelho. Ouvimos todos bem? É isto possível ou nem por isso?
Eu não acredito em nada do que o Primeiro-Ministro diz.
Ponto número 1.
E isto tolda-me a capacidade de me pronunciar sobre este tema. Acho possível, de facto, que o Primeiro-Ministro esteja disponível para fazer um acordo com quem lhe aparecer à frente que lhe possa garantir a maioria.
O que eu já não acho possível
é que seja possível manter qualquer tipo de entendimento com uma pessoa que tem uma relação complicada com a verdade.
Mas se ele vencer
e
as
tem
eleições?
Uma relação intermitente com a realidade.
Mas se ele vencer as eleições? Pois. Eu acho que o outro
aí alguém vai ter que se entender com ele.
É um problema que temos, mas a questão não é já, nós já não estamos a falar de um primeiro-ministro incompetente, ou de um primeiro-ministro que tem políticas erradas, ou de um primeiro-ministro que soma erros atrás de erros. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de um primeiro-ministro que tem contactos intermitentes com a realidade.
Mas, Adolfo,
e, portanto, eu não posso...
José Sócrates, quando não é, coloca a hipótese de entender com o Passos Coelho ou com o PSD, é no caso de ele vencer as eleições, porque se ele perder, o presumo que
certeza,
se demita.
Com certeza.
Então, se ele vencer,
eu não, eu duvido da capacidade,
para que alguém se entenda com
ele.
Eu
duvido da capacidade do Primeiro-Ministro de manter qualquer tipo de entendimento, porque ele não vive na mesma realidade em que vive o país. Eu não posso colocar, honestamente...
Então, qualquer governo,
eu estou aos microfones de uma rádio e não posso colocar a questão melhor do que isto.
Vai reventar em pouco tempo, é isso?
Eu acho que não é possível. Aliás, a forma como este Ministro das Finanças foi afastado e aquilo, as notícias que vão vindo da Lume sobre a forma como ele foi sendo desautorizado relativamente ao estado caótico em que estava o país, eu acho que este Primeiro-Ministro tem contactos intermitentes com a realidade. Eu não consigo descrever isto melhor. E, portanto, que ele está disposto a um entendimento. Está. Ele também, quando começou com este governo minoritário, dispôs-se a entender-se com todos os partidos, que eu acho uma coisa verdadeiramente extraordinária. Porque uma pessoa que tem um programa para
o país... Mas o que é que sugere? País, medicação nova?
Antonieta,
outra medicação?
Um primeiro-ministro que tem um programa para o país não lhe é indiferente negociar com o CDS ou com o Bloco de Esquerda. Não é. São partidos completamente diferentes, legitimamente, têm legítimas opções políticas que são distintas e antagónicas, e não pode ser para um primeiro-ministro a mesma coisa dizer ao bem, ou é com o Bloco de Esquerda ou com o CDS.
Mas ele diz isso que é para vos arrepiar.
A mesma coisa, me parece que é isso que ele diz quanto à sua capacidade de entendimento. Ele não tem, de facto, capacidade para manter um entendimento. Para arranjar um entendimento, com certeza que sim.
Ou seja, se por acaso ele ganhar as eleições, o Adolfo emigra, é isso?
Não emigro, mas continuarei
mas
a fazer...
Mas fica com vontade de emigrar.
Continuarei a fazer... Sabe que Portugal vive a segunda maior taxa de imigração dos últimos 160 anos. Portanto, essa opção de emigrar já é a opção de muitos portugueses. E costuma-se dizer que a nossa imigração agora é diferente da imigração dos anos 60, que é uma imigração mais qualificada. Em parte, isso foi assim. Já não é assim. Começa a ser uma imigração transversal. Estamos todos a emigrar. E eu faço parte de uma geração que, infelizmente, começa a desistir do seu próprio país. E isto é perigoso. Agora, como lhe digo... Eu não quero prescindir da democracia, portanto, se o Primeiro-Ministro for reconduzido ao seu cargo, e aliás, a história prova que nenhum Primeiro-Ministro eleito perdeu alguma vez eleições, nunca, portanto, a história e a estatística joga a seu favor, se ele for de facto reconduzido, o que eu espero é que o modelo mude para que cada vez menos coisas dependam da decisão do Primeiro-Ministro.
Tiago. Para terminar, que estamos quase a chegar ao fim.
Uhum. Bem, quem diria que estaríamos hoje aqui a falar no cenário provável da reeleição do atual Primeiro-Ministro, mas enfim...
Mas é possível.
Não sei. Sim, claro que é possível. Eu não, nem sequer tenho... Bem, além de não querer antecipar o futuro, acho que as pessoas vão decidir e acho que é assim que tem que ser.
A tal democracia, não é? Que ninguém quer pôr em causa.
A tal, exato. Assim. A tal que é muito importante. Mas... Eu queria, se calhar, salientar uma outra... Eu talvez não tenha a mesma opinião. Eu queria salientar uma outra dimensão, que é... Eu tenho algum espanto sobre esta falsa novidade que nos trouxe o Primeiro-Ministro na sua entrevista. Porque eu não tenho visto outra coisa que não seja uma política de convergência com até o atual líder do Partido Social Democrata. Ou seja, nas questões fundamentais para a gestão daquilo que foi o rebentar da crise, enfim, o PEC 1... PEC 2, PEC 3, nós vimos até bastante acordo e, portanto, eu acho que o atual Primeiro-Ministro é uma pessoa com uma grande capacidade de entendimento para levar a cabo as políticas que tem levado. E tem encontrado parceiro para isso. O que surpreende hoje na antecâmara destas eleições é uma outra coisa, é que foi aberta uma crise política que tem uma parte de grande artificialidade, na minha opinião, mas em todo o caso foi aberta uma crise política.
Há um guião muito bem contado, disse Manuel Maria Carrilho na TVI, eu achei muito interessante. Há um guião que os socialistas montaram, uma história que a crise é culpa do PSD, foi o PSD que provocou, disputou a crise e, portanto, agora nós somos vítimas destes senhores irresponsáveis que desencadearam tudo isto, e que é um guião ao qual eles se mantêm firmemente e as pessoas compram esta história, as pessoas acreditam na história, não é?
Sinceramente, eu acho que não há outro guião possível para nestas eleições para a candidatura do atual Primeiro-Ministro, mas eu sobre isso, enfim, são opiniões. Mas, quer dizer, o que me parece é que é isso, ou seja, nós vivemos hoje um momento que é um bocadinho contraditório por isto, é que de uma enorme convergência e acho que isto é indiscutível, um apagamento até de diferenças no centro político português, há um apagamento dessas diferenças, na minha opinião, vivemos em simultâneo a situação mais crispada do ponto de vista político e do ponto de vista público. Eu até tendo a achar que essa crispação tem a ver com a dificuldade de encontrar diferenças num programa para levar às próximas eleições. E eu acho que isso é um problema, independentemente de quais é que são as ideias que nós temos nesta mesa e de todas as pessoas neste país, o facto de nós termos um centro político muito concentrado, com as mesmas ideias, indistinguível, e que está, obviamente, mais do que, eu não vou dizer disponível, forçado porque aceita a chantagem e porque a quer, ter um governo de Bloco Central ou Bloco Central mais um, ou mais vários, ou de personalidades, etc., vamos ver. Mas quer dizer, acho que esta ideia de que no fundo joga até com a nossa discussão.
Acha anterior, que agora as grandes diferenças estão no Bloco de Esquerda e no CDS-PP, não é? E não tanto nos dois grandes partidos PS e PSD.
Não sei, vamos ver o que é que resulta das próximas eleições. Acho que há muita indecisão. Mas acho que há uma concentração.
Praia também, acho que há uma concentração. Que é uma pena nestas eleições.
Eu concordo com o que o Tiago está a dizer. Eu acho que, de facto, houve um certo consenso entre o PS e o PSD. Mas, a favor do PSD, terei que dizer isto. O consenso era um consenso programático. E aquilo que falhou, acho eu, do ponto de vista deste consenso, foi a incapacidade do governo em levar a cabo sequer o próprio programa que ele dizia defender. Portanto, há, de facto, o acordo, com o qual eu nem sequer estou muito de acordo, entre o PSD e o PS. Mas a verdade é que, a favor do PSD, terá que dizer que o Primeiro-Ministro nem sequer os próprios programas que dizia que ia levar a cabo, levava a cabo, porque ele nem sequer acreditava neles. Portanto, de facto, é isso que me leva a dizer que há, de facto, um problema, que é o problema do Primeiro-Ministro. Não é tanto o problema do Partido Socialista, mas o deste Primeiro-Ministro em particular. E, agora, dando razão ao Tiago, concordo. Acho que o consenso que foi seguido e que existe em Portugal e que foi o consenso do PEC 1, PEC 2 e PEC 3, e porque o PEC 4 só foi rejeitado por motivos políticos e por incapacidade do Primeiro-Ministro, não foi porque o PEC 4 tivesse medidas com as quais o PSD em princípio não concordasse, tanto é que vamos ter que provavelmente as adotar, parece-me que esse consenso é um consenso errado, é aquele consenso de que falávamos há pouco sobre o discurso dos presidentes e que de facto poderia atalhar.
Muito bem, não temos tempo para mais. A música, que música é que trouxemos e para dedicar a quem?
Eu sugeri a Tourada do Fernando Tordo.
Muito bem, vamos
do Ari dos Santos. Eu acho que se os nossos ouvintes ouvirem com atenção a letra, vão encontrar dezenas de destinatários na letra da música do Fernando Tordo.
O Adolfo ainda por cima é um fã destas músicas todas, não é?
Ari dos Santos, all the way.
Muito bem, Tiago Gilou, Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigada por terem vindo a este Descubra as Diferenças. Um agradecimento também à Junta de Freguesia dos Anjos, à Tertúlia do Mercado. Vamos ficar então com a Tourada, enfim, dedicada um pouco à situação
em que vivemos.
Muito obrigada, boa tarde.
Obrigado.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e lixotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. São ombrados e olejos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega.
andarilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passodoblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e sismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, 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 la.